Nosso Deus é um Deus bom, é um Deus poderoso, é um Deus de glória. E Ele pode todas as coisas. E nessa noite, é uma noite de ceia do Senhor, é a mesa do Senhor. Então vocês são todos convidados pelo Senhor, não são os meus convidados. E me fizeram uma pergunta que eu acho bem propícia para este momento. Perguntaram: Rita, eu li na Bíblia que existe a mesa de demônios. Qual é a mesa dos demônios? Às vezes é muito forte falar, existe uma mesa de demônios e uma mesa do Senhor. Mas se você não tem noção do mundo espiritual, aquilo te atemoriza. E você fica com medo. E a Bíblia diz para não termos medo, porque o medo não procede de Deus. Mas existe sim a mesa que demônios colocam para nós. E quando você começa a entender qual é a mesa do Senhor e qual é a mesa dos demônios, você vai entender o poder da escolha de um homem e de uma mulher. Quando eu falo homem, estou dizendo homem e mulher. Toda uma condição já foi dada para você e para mim, para que você se assente à mesa do Senhor. Não é uma questão de religião. Aquilo que eu mais enfrento no meu dia a dia é fazer as pessoas entenderem que não é religião. Deus não é uma religião. Nós temos que começar a olhar para a nossa própria vida, entender que a vida continua. A vida não se resume na Terra, aqui nesse momento. Ela continua por toda a eternidade. Quer você queira ou não, ela continua. E é muito melhor você enfrentar todas as coisas através da palavra de Deus, entendendo quem somos em Deus, e ser um vencedor, do que você, por não buscar pela verdade, você aceita andar na sua mente natural. E a nossa mente natural é muito treinada por aquilo que vemos, por aquilo que estamos sentindo. Mas não é assim. Nessa noite eu quero mostrar, pela palavra de Deus, o poder que está em você, que está em mim. Você não tem que ter medo de demônios, em hipótese nenhuma. Só que você precisa saber o que é dele e o que é de Deus, para você não andar no engano, achando que aquilo é de Deus e não é de Deus. E ser realmente envolvido e seduzido pelas coisas do mundo. Então, o primeiro ponto para nós entendermos é que o mundo inteiro jaz em trevas. O príncipe deste mundo é Satanás. A terra foi entregue a ele. Quem entregou? Adão entregou. Legalmente, pertence a Satanás, porque foi entregue. Mas, quando Jesus entrou no mundo, ele veio resgatar o que foi perdido. Então, hoje, existe uma autoridade em nós, como filhos de Deus, como filhas de Deus. Então, existe uma guerra, a nossa luta não é contra pessoas, você não é o meu problema. Eu tenho que entender que a guerra é no mundo espiritual, que existe o diabo que manipula as pessoas usando as suas deformidades, suas fraquezas, e joga uns contra os outros. Tiago diz: de onde procede as guerras que há entre vós? Senão do próprio coração de vocês, que lutam entre si. Então, nessa noite, nós vamos orar. Porque Deus é poderoso, Ele faz infinitamente mais e Ele te ama. Deus ama você, Ele me ama. E nessa noite tem promessas poderosas para você e para mim. Nesta noite eu quero que você entenda que há um poder liberado na sua vida, está em você. Então não jogue isso fora, não despreze isso. Ande firmado na verdade de Deus. Eu garanto para você, porque a Bíblia me garante, que tudo que você fizer prosperará. Então isso é fantástico, isso é tremendo. É uma noite de glória, uma noite de honra. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é um Deus poderoso. Ele pode todas as coisas. Então, Inclina o teu coração essa noite para o Senhor. Ele te ama. Deus não é contra você, Ele é por você. Oh, Pai, eu quero orar pela tua igreja reunida aqui nessa noite e pelas pessoas que estão conectadas conosco pela internet. Que neste momento esteja acontecendo um milagre, Pai. Eu estou orando por milagre. Nesta noite eu começo a reunião orando por milagres. Eu estou clamando por milagres nessa noite sobre a vida de cada pessoa que está comigo nesta reunião, que está conectada conosco pela internet. Aonde ela estiver, Senhor, que ela receba agora milagre e poder. Que a tua glória que está aqui, Pai, esteja também aí com essa pessoa. E tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo, Pai, que veio para destruir, que não procede do teu espírito, que está atormentando pessoas que estão comigo, que estão me ouvindo nessa noite, eu ordeno agora, em nome de Cristo, que esta operação cesse agora. Imediatamente, neste exato momento, você está proibido, diabo, de atormentar esta mente, esta vida. Toda enfermidade se retire do nosso meio agora, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela cura, cura emocional, cura física. Que seja uma noite poderosa, Senhor, noite de glória, noite de mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos pegar primeiro o livro de Reis, capítulo 18. Eu começo mostrando o quanto é importante entendermos o mundo espiritual. Aqui em 1 Reis nós vamos ver a história de Elias, o profeta, que enfrentou Baal. E ele fala algo que é muito importante que você entenda nessa noite. Porque você é um ser espiritual. Você tem um corpo, você possui uma alma, que são as suas emoções, e você é um ser espiritual. Você nunca vai deixar de existir. Daqui 10 milhões de anos, você estará em um lugar. E quem escolhe este lugar é você. Você escolhe. Deus escolheu que você estivesse para sempre com Ele. Ele escolheu. Mas Ele precisa que você faça a boa escolha por Ele. Que você escolha nascer dEle. Nós nascemos dos nossos pais naturais. Um dia eu nasci da vontade do meu pai e da minha mãe. E lá no ventre da minha mãe, Deus me encontrou e colocou um plano perfeito, um futuro glorioso para mim. Ele me resgatou daquele caminho de morte, quando Ele enviou Cristo à Terra. E o tempo todo, a partir do momento que eu nasci nesse planeta, Deus buscou por mim o tempo todo, incansavelmente, como Ele busca por cada pessoa que está nascendo hoje. Ele busca incansavelmente essa pessoa, para que ela conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Qual verdade? Deus não é contra você. Deus é por você. Ele te ama, Ele quer mostrar uma outra condição para você e para mim. Ele não é um templo, Ele está dentro de cada um de nós que nascemos de novo. E aqueles que ainda não nasceram, Ele está aqui tentando entrar no teu espírito, escrever o teu nome no livro da vida. Então não gaste a sua vida inteirinha correndo atrás do vento. Mas pegue uma parte da tua vida. Invista no eterno, na eternidade, porque é lá a sua morada, não é aqui. Eu costumo falar para os homens casados, para as mulheres casadas, que às vezes passam algumas dificuldades no casamento. Eu digo o seguinte: olha, o casamento fez com que você se tornasse uma só carne com Ele. Mas a Bíblia diz que porque você nasceu de novo, nós nos tornamos um só espírito com Cristo. que é muito mais forte. É eterno. Casamento é para a terra. Mas o novo nascimento é para sempre. Eu quero dizer com isso que há um poder tremendo em você que ora. Um homem que ora, uma mulher que ora. Há um poder tremendo liberado sobre a sua vida. Seja um homem de oração. Seja uma mulher de oração. Todo dia, experimenta, entra no teu quarto. Erga tuas mãos e agradece a Ele, porque Ele transformou a sua vida. Porque Ele é a tua força. Porque Ele é a tua prosperidade. Porque os teus filhos são ramos frutíferos do coração de Deus. Porque o teu marido é um homem de mãos santas que te ama. Porque a tua esposa é mulher virtuosa, que tem vestes de força e dignidade. Ela não tem medo do amanhã, porque ela conhece Deus. E ela faz bem a você todos os dias da vida dela. Assim é você, cristã, ou um homem cristão. E aqui Elias olhou para o povo que estava em dúvida. Ele fez uma pergunta para eles. É 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. E eu quero começar a ceia essa noite lendo esse versículo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Ele perguntou: olha, o que vocês querem? Vocês acham que Baal é Deus? Então sigam a Baal. Mas se vocês sabem que o Senhor é Deus, sigam a Deus. Porque não dá, é impossível você servir a dois senhores. É impossível. Ou você vai servir a Deus, você vai se assentar à mesa do Senhor e se alimentar e comer da mesa do Senhor, ou você vai estar assentado com a mesa de demônios e comer da comida de demônios. Você vai ter que escolher. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe o outro lado. Nascemos espiritualmente mortos. Sentença de morte. É bíblico. Jesus é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Você não tem que permanecer enfermo. Não tem que permanecer na morte. Você pode sair, porque existe uma condição. E Paulo começou a explicar isso lá em 1ª carta de Coríntios. 1 Coríntios, vão comigo, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Se você começar a ler a carta de Coríntios, Paulo começa dizendo na primeira carta que só existe uma maneira, está lá no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, que nós precisamos ter o mesmo pensamento, precisamos pensar da mesma maneira, e só existe um jeito para isso. Se nós tivermos um mesmo professor chamado Espírito Santo. Então, nessa noite, você tem que entender o seguinte: Deus não é contra você, em hipótese nenhuma. Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. Mas você precisa deixar a sua maneira de pensar e permitir que o Espírito Santo te ensine como pensar segundo Deus. Todas as vezes que você passa tempo orando no Espírito Santo, e se você não ora em línguas, no final da reunião, se você quiser orar, fica para orar, porque é um princípio espiritual poderoso que vai te ajudar. A oração em línguas edifica a tua fé, fortalece você. Não é só ser batizado com o Espírito Santo. É praticar a oração em línguas. Aí tem poder, a prática da oração em línguas, para mudar a sua maneira de pensar, mudar o seu caráter. Aquele que roubava, pare de roubar. Aquele que mentia, deixe de mentir. Mas como que eu vou deixar de mentir? Está impregnado em mim e eu nasci de novo. Só tem um jeito: você permitir que a palavra e o Espírito Santo estejam te fortalecendo para você parar de mentir. Você mente tanto que você nem percebe que você mente. A mentira se tornou a sua vida. E quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira. Ele só mente. Então, Paulo começou a mostrar para a igreja de Corinto que havia uma necessidade deles fazerem também uma escolha. Antes dele falar sobre a ceia, que está no capítulo seguinte, capítulo 11, ele começa a mostrar que todos saíram do Egito e todos eram abençoados por Deus, todos que atravessaram o Mar Vermelho. Olha só. 1 Coríntios 10, 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Lembra que no deserto, quando eles caminhavam, a nuvem estava sobre eles, os guardando. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, significava um novo nascimento, saíram do Egito, da morte, das trevas, e atravessaram para o outro lado. E nunca mais voltaram para o Egito. Está simbolizando o dia que você nasceu de novo, você saiu das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. Alguma coisa mudou no teu espírito. Onde havia trevas, acendeu uma luz. E hoje os olhos espirituais do teu espírito foram abertos. Você não é mais ignorante da verdade. Você sabe quem você é. Você tem hoje Deus como seu Pai. E Deus não é o pai da sua carne, Deus é o pai do seu espírito. E quanto mais você se edificar, mais você vai ser vencedor diante da tua carne e das tuas emoções, que vão ficar subjugadas. Então ele começou a explicar para eles que eles, todos eles, haviam passado por Cristo. Havia uma promessa para eles. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Lembra quando nós lemos a história do povo de Israel, quando estava atravessando o deserto? Nunca houve tantos milagres quanto naquela época. A roupa, o corpo, o pé crescia com o sapato, a roupa não envelhecia, não havia ninguém doente. E mesmo assim, eles reclamavam, murmuravam. Eles pediam, queriam carne, Deus mandou as cordonizes. E mesmo assim, eles reclamavam. Tinha maná todos os dias, e assim eles reclamavam. Eles nunca estavam contentes com nada. E Deus sempre guardando a eles por 40 anos. Ninguém doente, ninguém enfermo, a roupa crescia junto com o corpo, o sapato, tudo, nada envelhecia. Era milagre todos os dias, mesmo assim, eles reclamavam e murmuravam. Então Paulo diz, olha, vamos aprender com eles. Muitos ficaram prostrados no deserto, porque não preferiram ficar olhando as coisas naturais, ao invés de terem coração grato a Deus pelas bênçãos que eles estavam recebendo. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não é que comer e beber seja errado. É que é errado quando as pessoas só pensam em comer e beber. Significa que elas só pensam na sua vida natural. Elas nunca param para pensar na sua vida espiritual, em fazer alguma coisa para Deus, em entrar naquele lugar secreto e falar, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Elas nunca pensam em ser melhor diante de Deus, para que Deus possa usar a vida delas, para que elas possam tocar pessoas. Você não nasceu só para trabalhar, ou só para festar. Tem um propósito eterno para você. E você precisa parar e começar a questionar. O que é que o Senhor quer que eu faça, Pai? A sua vida não se resume em comer, beber, casar, ter filhos, trabalhar. A sua vida vale muito mais do que o vestir, o comer. Ele continua falando. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ele está dizendo, olha, a partir do momento que você nasceu de novo, não tem mais desculpa. O diabo não pode te obrigar a fazer mais nada. Você faz porque você quer fazer. Não dá para expulsar a ira de uma pessoa, porque isso é operação da carne. Ela tem que aprender a submeter a carne dela à palavra de Deus. Ela tem que entender que a ira está destruindo a vida dela. Não dá para expulsar sentimentos das pessoas. Elas têm que submeter os seus sentimentos quebrados à verdade da palavra. De que jeito? Confessando a palavra e orando no Espírito Santo. A chave da oração, da prática da oração em línguas, é tremenda para edificar a vida de uma pessoa, para mudar o caráter da pessoa. E você tem que entender que todas as vezes que você está orando no Espírito Santo, você está mudando o seu futuro. Está sendo transformado por dentro. Isso é poder para a sua vida. Porque a sua vida não se resume à terra. E Deus quer te ajudar em tudo. No teu trabalho, no teu casamento, com teus filhos, nos teus negócios. Ele quer te ajudar. Mas você precisa parar e ouvir a instrução e obedecer. Então Paulo começa a exortar o povo, a igreja aqui, dizendo, olha, olhem para o passado, o que aconteceu no passado, quando as pessoas murmuravam, deixavam de seguir a Deus para seguir deuses estranhos, eles pereceram. Portanto, versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. No dia que nascemos de novo, nos tornamos família de Deus, corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte de um único corpo. E o cabeça é Jesus. Aí ele continua dizendo, versículo 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Está dizendo, olha, quando você faz, quando você pratica as mesmas coisas que aquele povo que é pagão, que não conhece a Deus, que não serve a Deus, pratica, você está ficando associado a demônios e não a mim. Aí ele fala, versículo 21, que fala da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então existem duas mesas. Uma que é do Senhor e uma que não é do Senhor. E quando ele fala da mesa de demônios, o profeta Isaías fala, pega comigo Isaías 65, onde ele fala da mesa. dos demônios. Quando a gente fala demônios, a gente fica meio chocado, fala, nossa, imagina que alguém vai querer comer da mesa de demônios. Todas as vezes que nós amamos mais o mundo e nos tornamos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. Isaías 65, versículo 11. Todas as vezes que você prioriza a sua carne, ela ama se assentar, a sua carne ama se assentar na mesa de demônios. Ela ama. Ela nunca vai se converter, nunca. O seu espírito ama a mesa do Senhor. Então nós temos que entender que a vida é feita de escolhas. Que nessa noite você precisa parar e dar tempo para que Deus esteja te ensinando a vencer o que você está enfrentando. Tem uma resposta para você em Deus. A resposta que você está buscando nessa noite está em Deus. E você vai ter que ser forte e corajoso para ouvir e praticar. Não é só ouvir, tem que colocar em prática. Hoje eu falava com um jovem e ele estava muito bravo com a mãe dele. E eu disse a ele, olha, não importa o que a sua mãe esteja fazendo, você é um jovem cristão. E para você tem uma orientação bíblica. E a Bíblia diz que o primeiro mandamento é honrar pai e mãe. Então, honre a sua mãe. Ore por ela. Abençoe a sua mãe. Não fale mal da sua mãe. Não exponha as fraquezas da sua mãe. Porque você sabe que a luta não é contra a carne e o sangue, é no mundo espiritual. Então ensine teu filho a te honrar. É o primeiro mandamento para que o teu filho vá bem em tudo o que ele fizer. Ele prospere e tenha vida longa. Se você ama seu filho e sua filha, você ama, você tem que aprender que é necessário ensiná-los a te honrar. A honrar o pai e honrar a mãe. Isaías 65, 11. Isso é praticar o evangelho. Mas a vós outros, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais mesa para Deus a fortuna e misturais vinho para o Deus destino. Ele começa a falar, você que está fazendo isso, você vai perecer. Não é porque Deus está te castigando. Lembra, Deus não castiga você. Deus castigou uma pessoa no seu lugar. Ele castigou o próprio filho dele para nunca ter que nos castigar. Jesus foi ao inferno para você nunca ter que ir ao inferno. Então, nessa noite, precisamos escolher o que desejamos. Pega comigo. Oséias, capítulo 4, versículo 6 de Oséias. Oséias é o profeta do amor. Ele casou com Gomer, uma prostituta. E ele era um profeta. Tipifica aqui Deus, Jesus e a igreja. E um dia ela deixou, abandonou Oséias e foi, voltou para o mundo. E ela era uma mulher linda, a mais linda. E ela vendia o corpo dela para sobreviver. Só que Deus disse para Oséias, Oséias, não te preocupas. Eu vou colocar uma redoma ao redor dela e nenhum homem irá tocá-la, não irá desejá-la. E a profissão dela era se prostituir para ganhar dinheiro. Como que ela ia fazer? Chegou um ponto que ela foi vendida como escrava. E Deus disse para Oséias, Oséias, você vai comprá-la. Pegue toda essa quantia de dinheiro e leve com você. E tinha todas as mulheres para serem vendidas em leilão. Ela era a mais linda de todas. Aí começou o leilão. E aí deram o lance, o primeiro lance era tanto. E ninguém queria comprar. E aí foi abaixando o lance. Abaixando, abaixando e nada. Ninguém queria, ninguém dava o lance para comprá-la. Quando era exatamente assim, o fim, o mais humilhante de tudo, Oséias disse: eu dou tanto. Era muito mais do que estavam pedindo por ela. Você foi comprado, tanto quanto eu, sem preço, pelo sangue do Cordeiro. Não tem preço. É impagável. Impagável. Você tem grande valor para Deus. É impagável. Ninguém pode pagar o preço que Deus pagou por você. Impagável. E quando Gomer viu aquilo, ela caiu aos pés de José e disse: tu és o meu senhor. Ele disse: não, você é a esposa, você é a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Toda honra para você. Amor ágape, amor incondicional de Deus por nós. Nós nos prostituímos por qualquer coisa, deixamos Deus por qualquer coisa. Mas Ele continua nos amando, o amor dEle é fiel. E aqui nós vemos em Oséias 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento de quem somos poderosos em Deus. Você é imbatível em Deus. Quando você entra no teu quarto e erga tuas mãos e você adora a Deus, você abre a condição para Ele agir a teu favor. Então, ao invés de você gastar o seu tempo reclamando, murmurando, falando mal, brigando, dando vazão para a tua carne, entra naquele lugar secreto e diga: Deus, o Senhor já fez por mim. O Senhor já fez no passado, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer de novo na minha vida. O Senhor vai fazer de novo, porque o Senhor já fez. O Senhor já abriu o Mar Vermelho e vai abrir para mim também. O Senhor me ama, o meu preço é impagável. Ninguém pode pagar o que o Senhor pagou por mim. A minha vida tem valor. É dinheiro que você precisa? Erga tuas mãos e diz: Pai, eu te louvo porque eu não dependo de pessoas, eu só preciso do favor do Rei, é só do favor do Rei que eu preciso. E um dia Jesus se fez pobre naquela cruz para que eu fosse enriquecido, enriquecida em todas as áreas. Você vai continuar murmurando, reclamando? Não. O diabo quer que você reclame, que você murmure. É a sua carne. Você vai pisar na sua carne e você vai ser como Abacuque. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu te adoro, Senhor. Eu continuo te adorando, te louvando. Tu és a minha vida. Tu és tudo para mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo. Olha Oséias 6, versículo 3. Você não tem que perecer como o mundo está perecendo, com falta de dinheiro, com doentes. É isso, a mesa do diabo é comida de porcos, como o filho pródigo que pegou tudo que ele tinha, foi para o mundo e acabou com tudo, com mulheres, com bebidas, acabou com tudo que ele tinha, acabou com a vida dele. E comendo comida de porcos, ele lembrou, ele pensou: na casa do meu pai, os trabalhadores vivem melhor do que eu aqui, eu vou voltar para a casa do meu pai. Naquele momento, a hora que ele se levantou, tomou a decisão, imediatamente Deus começou a ir ao encontro dele. E quando ele estava chegando em casa, a Bíblia diz que Deus, o pai dele, correu ao encontro dele e disse para os empregados: traga a melhor roupa, o anel de autoridade, coloque os sapatos no meu filho, troque a roupa dele. E dê a ele o anel de autoridade que ele tem como meu filho. E vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e ele voltou para casa. Olha o quanto Deus te ama. Você tem medo do quê? Me diz, do quê? Você é imbatível nele, não tenha medo. O diabo não tem poder para deter a vida de Deus em você. Corra para ele. Ele te ama, Ele quer ter intimidade com você. Deus muda corações, Deus abre oportunidades que você nunca imaginou. Deus te justifica no coração do outro. Deus te prospera, Ele te abençoa. Ele tem tudo para você. Por que comer da mesa de demônios, se você pode se fartar da mesa do teu pai? O mundo não tem nada para você, não tem nada para mim. Nada. Absolutamente nada. Você não vai encontrar no mundo as coisas de Deus. Não vai, não se engane. Tudo passa, tudo é passageiro. Mas a vida de Deus, a palavra dele nunca passa. Ele fala aqui no versículo 3 de Oséias 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. A volta de Jesus é iminente. Eu tenho encorajado a igreja a ser como aquela virgem prudente, não nécia, que todo dia faz a boa escolha pela verdade. Que todo dia lê a palavra, que todo dia vai lá e vai adorar e vai louvar e vai falar: Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ser uma melhor filha, uma melhor mãe, um melhor pai. Eu quero ser melhor. Me ajuda a ser melhor. E você vai buscar aqui, passando tempo com Ele. Ele vai te ensinar o que você não sabe. Ele vai te explicar coisas que você nunca imaginou antes. Porque Ele te ama. É amor, é perdão, é uma vida rica nele. Então, por que escolher morrer se nós podemos escolher viver? Por quê? A vida continua. A sua vida não está aqui. Você pode ganhar o mundo inteirinho junto com Ele. Entrega a sua vida para Ele. Não fica correndo atrás do vento. Não gaste a sua vida de maneira inútil nesse mundo. Mas queira ser e fazer a diferença. Ele ama você, Ele me ama. E nessa noite, quando você estiver se levantando para se fartar na mesa do Pai, por que que Ele fala lá em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 11, fala assim: examinai-vos a vós mesmos, olha para você mesmo, e beba e coma e participe. Não é ninguém que pode te examinar, é você que se examina. O que que você crê? O que que você busca? É a verdade que você quer? A Bíblia diz para você buscar pela verdade. Cristo é a verdade. A minha vida mudou no dia que eu entrei no meu quarto naquela noite e falei: Deus, eu não quero mais as minhas verdades. Eu estou disposta. Onde está a tua verdade? Eu quero a tua verdade. E eu deixei de lado todas as minhas práticas espirituais. Eu não sabia que eu comia da mesa de demônios. Eu parei de comer aquelas comidas. Eu peguei a Bíblia. E 3 meses depois, a minha vida tinha sido transformada completamente. Isso há 25 anos atrás. E nunca mais foi igual. Nunca mais foi igual. Deixa Deus mudar a sua vida. Não faça do seu jeito não dá certo. Experimenta. Seja forte, corajoso e corajosa. Pegue um pedaço da sua vida, do seu tempo e dá para Ele. Pedaço do seu dia, e você vai ver o que Ele fará na sua vida. Não será igual. É fantástico. Você não tem que fazer nada, é de graça. A Bíblia diz que é de graça, não tem que pagar nada, não é sacrifício, é de graça. É o seu coração que Ele quer. Deixa Deus te prosperar, deixa Deus enriquecer você, te fazer rico nele. Deixa Ele te enriquecer. Ele sabe como fazer você ser rico. Não tenha medo. Ele sabe a fórmula, porque Ele já fez. Deixa Ele mudar a sua maneira de pensar. Deixa Ele te exaltar. Não será igual. Nunca mais será igual. Amém?